Eu quero agradecer a colocação do Marcelo e passo para o Sérgio Ricardo, que continuará a apresentação do TCU.
Alô, bom dia a todos, bom dia, senador Cristóvão, participantes da mesa, senhoras e senhores. Dando continuidade aqui à apresentação do Marcelo, nós vamos fazer breves reflexões aqui sobre os desafios do controle com uma eventual federalização da educação básica, ou mesmo antes, um aumento significativo de programas de nível nacional coordenados e operacionalizados pelos órgãos do Ministério da Educação. Bom, como todos nós conhecemos, o sistema de controle no Brasil, de acordo com a estrutura disposta na Constituição, ele basicamente se compõe de um controle externo, né, cuja função é do Poder Legislativo, exercida com o auxílio do TCU, e cada poder independente possui o seu próprio sistema de controle interno, sendo que o TCU também exerce o controle externo sobre o Legislativo na questão da execução administrativa, dos atos administrativos. Essas prerrogativas e competências estão dispostas no artigo 70 da Constituição, que diz que o Congresso Nacional, que é o titular do controle externo, e cada poder vai ter o seu próprio sistema de controle interno. O artigo 71 atribui as competências do Tribunal de Contas da União e como o executor principal do controle externo, e o artigo 74, por sua vez, dispõe sobre as competências dos sistemas de controle interno de cada poder. A Lei 10.180, que dispõe sobre a organização dos sistemas de planejamento, orçamento, controle, contabilidade, etc., ela vai dizer, vai definir o que seria o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, que seria composto por esses órgãos, né? Secretaria Federal de Controle Interno, como órgão central, e os órgãos setoriais, no caso, aqueles que estão afetos a alguns órgãos da estrutura da administração federal, no caso, Relações Exteriores, Defesa, AGU e Casa Civil. Não obstante essa definição constitucional e legal do que seria um sistema de controle interno, o que se verifica na prática da gestão pública é que o sistema de controle interno, na verdade, ele não se resume a esses órgãos centrais de controle, no caso, a Secretaria Federal de Controle e seus órgãos seccionais. O controle interno, ele permeia todos os órgãos e todos os níveis de atuação de cada um desses órgãos dentro da estrutura da administração, certo? Tal como na administração privada, na administração pública também, o controle interno é tido e é reconhecido como essa soma de procedimentos, métodos e rotinas para se garantir a boa execução dos recursos, a salvaguarda desses recursos, né? Verificar a exatidão e a conformidade das informações, garantir eficiência na aplicação dos recursos e também verificar o cumprimento das políticas e o alcance de metas, com, claro, o objetivo de corrigir eventuais disfunções e ser uma fonte de informação para a retroalimentação do sistema de planejamento. Então, dentro desse conceito científico da teoria da administração, que é plenamente aplicável na administração pública, o controle interno, ele está em todos os atos e processos administrativos do órgão, desde a execução do ato, a execução da despesa pelo agente público, pelo servidor público, até o mais alto nível, de controle a ser exercido dentro de um poder ou pelo próprio controle externo. Certo? Tanto é assim que, quando nós vamos para a legislação infraconstitucional, vamos ver que esse entendimento da teoria científica da administração está plenamente incorporado nesses normativos legais e regulamentares. Já na Lei 4.320, que dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro, estava lá expresso, além da distinção do que é do controle interno e do controle externo, mas também estava já explícito que o Poder Executivo ele exercerá os três tipos de controle na época definidos, como de legalidade, conduta funcional e acompanhamento e execução de programas, né, sem prejuízo das atribuições dos tribunais de contas. E também que a verificação da legalidade dos atos ela se dá de forma prévia, concomitante e subsequente, ou seja, de uma forma plenamente abrangente, né, em todas as suas etapas em relação a todos os seus atos. Ou seja, um conceito de controle externo sistêmico e não apenas aquele previsto na 10.180 de que se restringe aos órgãos da CGU. Também, reforçando essa ideia, no Decreto-Lei 200, que trata da organização da administração pública, já no seu artigo 13, reforçava essa ideia que controle ele se exerce em todos os níveis, em todos os órgãos. Certo? Então, desde aí da chefia competente, lá no nível mais próximo à execução do ato, da despesa, do programa, passando pelos órgãos, os órgãos executores, os órgãos supervisores, até os órgãos superiores aí de contabilidade e auditoria. Também, atualizando essa, para não parecer que é são disposições legais já bastante distantes do dia de hoje, mas o projeto de lei complementar 135, que visa a substituição da Lei 4.320, ele vai mais além, reforça e deixa mais clara essa ideia de que o controle interno, na verdade, ele é obrigação de toda a administração pública em todos os seus níveis e deve ser exercido em relação à totalidade dos atos. Portanto, desse conjunto normativo, se pode afirmar, né, que, na verdade, o controle interno ele é um instrumento de gestão. Né? Ele é indissociável da gestão, no caso, da gestão de recursos públicos. Não há como se dissociar, se achar que gestão administrativa é uma coisa e controle é uma coisa, é outra coisa dissociada da gestão. Essa ideia realmente não encontra amparo na prática administrativa, muito menos na doutrina. Então, e para o auditor interno independente, que nesse caso se caracterizaria como um controle externo à instância executora do ato, esses controles internos é que são ponto de partida de avaliação para as decisões de auditoria a serem executadas. Então, dentro dessa perspectiva, e considerando esses níveis de controle no nosso atual sistema, partindo do TCU, que é o órgão de controle externo, no conceito constitucional, passando pela Secretaria Federal de Controle, o órgão supervisor, o órgão executor, até chegar no agente executor, seja ele um servidor público, seja ele um agente privado ou mesmo um órgão menor. E dentro dessa estruturação e dessa perspectiva do controle interno, o que se tem é que quanto mais o controle é exercido por esses níveis inferiores, mais efetivo ele vai ser do ponto de vista principalmente da conformidade, ou seja, da verificação de legalidade, legitimidade e economicidade. Por quê? Porque, como visto anteriormente, é um controle bastante abrangente, que ele é prévio, ele é concomitante e também subsequente. Ele também tem condições de ser mais abrangente, tanto em termos de extensão dos exames feitos, como na profundidade com que esses exames são feitos em relação aos atos. E, por estarem mais afetos a atos específicos, programas específicos, o foco dele não é, claro, é um foco, não é uma... É numa limitação, mas é um foco na conformidade. E, por outro lado, em sentido inverso, quanto mais se sobe nesses níveis de controle, obviamente, mais o órgão controlador vai estar distante da execução do ato, lá da ponta da execução, da execução da obra, da execução da despesa, da compra, etc. E isso, evidentemente, gera uma necessidade de que esses órgãos superiores de controle, em cada nível, eles tenham que atuar com seletividade, porque é impossível para eles, por questões de limitação operacional, abarcar a verificação exaustiva de todos os atos. Então, eles vão atuar com critério de seletividade, considerando relevância, considerando materialidade, considerando eventuais impactos que essas fiscalizações possam ter em relação a aspectos mais gerais da administração pública ou dos programas fiscalizados. Com isso, o foco desses níveis superiores de controle é o aperfeiçoamento da gestão. Ele deixa de ter, embora também não seja excludente a verificação de conformidade, mas o foco da atuação desses órgãos de controle superiores deve ser o foco de fazer avaliações de eficiência, de eficácia, de efetividade, buscando induzir aperfeiçoamentos da gestão. Então, dentro desse panorama rápido que se traça, é importante frisar que o grande desafio numa eventual evolução para uma federalização da educação básica, ou mesmo para uma ampliação significativa dos grandes programas governamentais voltados para a educação básica, realmente, na perspectiva do controle, o fortalecimento e a evolução, o aperfeiçoamento dos controles internos afetos aos órgãos executores e que estão mais próximos ali da consecução das ações e dos programas. Só para rapidamente trazer uma dimensão do que está se agregando, se agregaria eventualmente a essa gestão hoje coordenada como órgão supervisor do Ministério da Educação, quer dizer, a rede pública da educação básica hoje está em todos os municípios brasileiros. Nós temos 40, isso são dados do Censo Escolar do INEP, são 40 milhões de alunos matriculados nos quatro níveis, cinco modalidades, sendo que desses 43 milhões, apenas 0,5% hoje são alunos da rede federal de escolas de educação básica. Cerca de 2 milhões de professores e 157 mil estabelecimentos. E também, para ilustrar a importância de que haja um interesse e uma preocupação forte em relação ao desenvolvimento, à implementação de controles internos efetivos nesses órgãos que operacionalizam e executam e gerem esses grandes programas. A gente traz o exemplo aqui da situação do FNDE, sem nenhuma pretensão de entrar no mérito, em qualquer juízo, da gestão do FNDE. Apenas para parametrizar, só o programa Brasil Escolarizado, que inclui a alimentação escolar, o livro didático, o programa Dinheiro Direto na Escola, o transporte escolar, ele executou, como despesa liquidada em 2011, 15 bilhões. Considerando outros programas também operacionalizados pelo FNDE, podemos talvez somar uma quantidade, não tem esse dado preciso, mas talvez um volume igual de recursos. A lotação hoje do FNDE tem 767 servidores, lotação efetiva, e para contrapor esse número, só considerando recursos do FUDEB, depositados no FUNDEB em 2011, nós temos 100 bilhões de reais. E para mostrar, deixar evidente como que o desafio dos controles internos que enfrentam esses órgãos que estão encarregados da execução e da gestão desses grandes programas é um desafio extraordinário, basta evidenciar esses dados relativos, são dados tirados do relatório de gestão do FNDE de 2011, disponíveis na internet, tanto no site do FNDE como do Tribunal de Contas da União, para se ter uma ideia da dificuldade desses órgãos de exercer, por várias razões, por várias causas que não cabe aqui citar, inclusive porque essa é uma situação que não é de 3 anos, nem de 5, nem de 10 anos, é uma situação que vem de mais de 20 anos, herdadas dos órgãos predecessores e de outras várias circunstâncias. Mas em 2010, 2009, por exemplo, nós tivemos 37 mil prestações de contas prestadas, sendo que não foram analisadas quase a totalidade delas, representando só nesses 2 anos recursos da ordem de 10 bilhões de reais. Né? E, além disso, não foram prestadas cerca de 6 mil prestações de contas, sendo que as TCEs instauradas, ou seja, aquele procedimento administrativo para recuperar o recurso repassado, é, obviamente, ínfimo em relação a esses números. E, além disso, tem valores anteriores a 2009, que não são completos, mas mostram também uma ordem de grandeza considerável. E isso nós estamos falando apenas da gestão da prestação de contas. E prestação de contas é o instrumento de controle mais, podemos dizer, ineficiente que existe, porque ele é a posteriori, ele é geralmente intempestivo, ele é basicamente formal e documental e basicamente também declaratório. Em relação, só para terminar, em relação a acompanhamentos e fiscalizações in loco, ou seja, aquele tipo de controle que seria mais efetivo, pois estaria verificando na ponta, né, se realmente aquele recurso estaria sendo utilizado e com qualidade, as fiscalizações são irrisórias, que são feitas são irrisórias por evidentes insuficiências operacionais e acontecem apenas em casos extremos de denúncias ou de casos mais graves. Então, era só para evidenciar o desafio que está colocado aí na gestão desses recursos, principalmente no que se refere aos controles internos envolvidos. Grato.
Eu agradeço ao doutor Sérgio e, antes de passar a palavra ao professor Binho, eu gostaria de convidar a senadora Ana Mera para presidir por um momento essa reunião, enquanto eu vou aqui numa comissão de relações exteriores votar alguns assuntos. Professor Binho.